Bom dia! Eu sou Beverly Rocha e a partir de agora entra no ar o Vida, Ecologia e Sustentabilidade aqui na tua Rádio São Francisco. No programa de hoje você confere: chegada da primavera abre oportunidade de consumo de alimentos com a energia da estação. E ainda, Semana do Dia da Árvore reacende a importância do papel deste elemento da natureza no controle de temperatura, na qualidade do ar e no bem-estar humano. O programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao ar todos os domingos entre 9 e 10 da manhã. O programa fica disponível no site em tuaradio.com.br em podcast. Por isso curte, compartilha e convida os amigos para acompanhar essa proposta que promove a vida. Nesse primeiro bloco do Vida, Ecologia e Sustentabilidade, o assunto é o consumo de alimentos na Estação das Flores. A integrante da Associação Feira Ecológica e produtora orgânica, Andréa Basso, falou sobre o assunto no geral, mas também sobre as ações da própria feira durante a primavera. A entrevista foi ao ar ao vivo no programa Temática na última terça-feira e será reprisada agora, na íntegra. Andréa, seja muito bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada pelo convite para falar um pouquinho sobre a primavera.
Isso aí. Andréa, antes da gente falar da primavera, eu vou aproveitar o teu expertise aqui. Eu sei que você entende bastante e não só porque entende bastante da conexão entre uma coisa com a outra. Isso que eu quero dizer, né? Por exemplo, a gente está aqui com enchentes, né? A época tradicional das chuvas realmente é em setembro, mas a gente nunca viu nada nem parecido, né? Obviamente, isso vai afetar também a produção agrícola, né? Eu conversava com o Ferran antes, na semana passada, e todos estão falando, né, que tem várias repercussões dessas enchentes todas. Uma delas, certamente, vai ser a alta dos preços, né, o quanto também as chuvas afetam a produção. E isso é fato, Andréa?
Infelizmente, isso está tudo interligado, diretamente relacionado, né? Então, as chuvas, como tu falaste, são mais intensas nessa época, né? Os antigos sempre falam na enchente de São Miguel, né? Do fim do mês de setembro, só que ela veio um pouco antes e numa intensidade, assim, muito impressionante, né? Mas isso faz parte das alterações que estão acontecendo em todo o mundo, né? Existem pontos, né? Em muitas regiões que estão tendo alterações muito intensas do clima. A gente teve um inverno muito atípico, né, com poucas horas de frio, que também alterou o desenvolvimento das plantas, né? Aqui na minha região, por exemplo, que a gente tem geadas frequentes, esse ano houve muito poucas geadas. O que aconteceu então com algumas plantas? Um exemplo bem simples, assim, o chuchu, ele não sofreu com a geada, então ele já está bem viçoso, já está bem grande, né, que não seria o normal, né? Então as plantas também elas estão se adaptando a essas mudanças climáticas, mas o que, que acontece? Muitos dos alimentos que a gente produz sofrem muito com esse tipo de clima, né? E com certeza vai alterar a produção e, consequentemente, vai alterar o que vai chegar no consumidor, né?
Certamente a gente vai, e isso é um preço que a gente vai pagar também. A gente tem vários preços que, entre aspas, né, estamos pagando enquanto sociedade, que são esses, os danos, né, as perdas de vidas, as perdas materiais, as perdas animais que também aconteceram, né, durante todas essas enchentes. A gente viu imagens perturbadoras, né, perturbadoras. E além disso tudo, também vai ter uma alta enorme nos preços, no bolso de cada pessoa. Então não é um problema longe e não é um problema dos outros. É um problema de todos, né?
É, com certeza. Eu acho que as coisas que aconteceram nos últimos anos, Beb, elas são muito importantes para que a gente reveja com muita atenção as nossas ações e quanto as nossas ações individuais afetam o todo e prejudicam o todo quando essas ações não, são inconsequentes, são sem consciência, são impensadas, né? Desde o consumo, do que a gente consome, se a gente realmente precisa consumir tudo isso, né? Que a gente está gastando mais do que o planeta consegue repor, né? Tanto que o ano do planeta já terminou, né? Em agosto, a gente já esgotou todos os recursos que o planeta consegue produzir em um ano, né? Então, a gente já está com déficit a partir de agora, né, até o final do ano, né? Isso, às vezes eles dizem, ah, vocês são muito eco-chatos, né, vocês só veem a parte ruim de tudo isso, mas isso é uma coisa agora tão, assim, tão real e tão palpável que é difícil as pessoas dizerem, não, isso não está acontecendo, negarem esse tipo de coisa, né? E a gente, nessa parte mais, assim, da agroecologia, que a gente acha que tudo está relacionado, e de uma visão mais holística das coisas também, a gente tem que pensar que as ações que afetam os seres que coabitam esse planeta conosco, toda a dor e sofrimento que a gente está causando para esses seres, não tem como não voltar para a gente, porque isso não é nada, assim, empírico ou espiritual. Isso é uma coisa de física quântica. Todas as nossas ações aqui geram um efeito, né? E o efeito vem para nós. Então, eu acho que as pessoas têm que parar um pouco e tomar consciência do que a gente está fazendo aqui e que não tem como a gente não colher os frutos, no caso, amargos, do que a gente está semeando.
Sobre essa questão da chegada da primavera, que é um desabrochar da vida, e isso está refletido também em cada lugar, né? Conforme a energia de cada lugar, conforme a terra de cada lugar, conforme a água de cada lugar. E como isso se expressa, por exemplo, aqui na Serra Gaúcha?
Então, a primavera para nós, então, é quando a terra começa a se aquecer, né? As plantas começam a se desenvolver mais, então é a época de plantar inúmeros cultivos, né, de primavera e de verão. Então, na agricultura, nossa, é um momento muito mágico, porque é o momento que as sementes que a gente guardou vão ser colocadas na terra, que está aquecendo pela maior incidência do sol, e a gente vai conseguir produzir novos alimentos, né? Então, é um momento de consagração, de celebração, né? Porque a semente é uma célula totipotente, né? Ela representa sempre uma vida, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ter muita atenção hoje, né? Que a vida é uma coisa, é uma bênção, é uma coisa muito importante, é uma coisa sagrada, né? A vida de todos os seres, inclusive da semente que produz o nosso alimento, né? De estreitar essa relação para que as pessoas saibam de onde está vindo o seu alimento, qual o alimento da época que torna ele mais barato, não precisa vir de longas distâncias, né? E também é mais saudável, porque geralmente é o que o nosso corpo precisa na ocasião. Então tem uma série de coisas que a gente gosta muito. Aí a gente faz degustação de alguns produtos elaborados com as nossas culturas, que também é para demonstrar como se pode utilizar, às vezes, de forma um pouquinho diferente que as pessoas estão acostumadas, né? Enfim, assim, ó, vai ter distribuição de mudas, né? Os alunos da EFA Serra vão ensinar um pouquinho sobre como plantar essas mudas. Vamos falar um pouquinho sobre abelhas. Enfim, são muitos assuntos relacionados com a agroecologia e todos eles voltados para o cuidado, né? Que é o cuidado da vida, né?
Então conta pra gente o que vai ter à disposição a partir, né, dessa época do ano para as pessoas.
Agora a gente vai começar com algumas frutas de clima temperado, daqui no máximo 15 dias já vai ter pêssego na feira ecológica, né? A gente ainda tem bastante citros, tem muita verdura, sabe? Muito da família da couve, dos alfaces, dos radites, espinafre, chicória, repolhos. Tem muita coisa na feira ecológica, tem tomates, tem morangos, né? Tem bastante morango nessa época. Então, assim, ó, são tudo alimentos então produzidos sem nenhum tipo de aditivo químico e sem agrotóxicos, com uma fiscalização do Ministério da Agricultura super rigorosa, né? Para que a gente possa vender assim, né? Todos os agricultores têm o certificado. E assim, ó, a gente acredita muito nessa coisa assim, de que um alimento saudável pode ser o nosso remédio, a gente não precisa de outras coisas. E nessa época, então, quando aumenta a incidência do sol, seria super importante também, né? Pegar um pouquinho mais de sol, um sol forte, sem protetor solar, para aumentar a produção de vitamina D, né? É uma época que convida a fazer exercícios, a se expor mais ao sol, né? E ter uma alimentação mais saudável, que agora, como não é um período tão frio, pode ser uma alimentação mais leve, mais baseada em frutas, verduras, né?
Uhum. Agora, quando você fala em alimentação mais leve, eu vou aproveitar também a tua outra, enfim, tarefa, né? Teu trabalho, que a Andréa também, além de produtora orgânica, ela é médica, né? Numa área específica, mas acaba que tem conceitos de saúde bem interessantes, já mais claros, né? Então, aproveitando essa expertise, Andréa, você falou em alimentação mais leve, né? Nós estamos no momento de checkmate, a gente começou a entrevista falando, né? Que precisamos olhar para o planeta, para a ecologia, porque estamos todos pagando preço em várias proporções diferentes, mas nós todos, enquanto sociedade, pagando os preços, né, pela conduta humana e etc. Uhum. E se o modelo de se relacionar com o planeta já não está mais adequado, precisamos mudar, o modelo de economia também todo mundo sabe que precisa ser ajustado, o modelo das relações com as pessoas, e por que não também um modelo de uma nova gastronomia que inaugura um novo tempo em que conceitos como quem tem saúde é aquela pessoa que come bastante, né? É aquela pessoa que cozinha de uma determinada maneira. Por que não aprender a cozinhar melhor, né? Cozinhar com mais vegetais. Então não é só ter o produto, às vezes é saber usar também, né?
Isso é uma das coisas que a gente gosta de incentivar bastante na feira. Então, a gente usa bastante as plantas alimentícias não convencionais, que muitas vezes são aquelas que invadem o nosso canteiro do alface, né? Então, a gente tem uma tradição de ensinar as pessoas a comer picão, o pinçacã, que é o dente de leão, né? A língua de vaca, um monte de plantas que estão ali à disposição, são altamente nutritivas, porque hoje já tem bastante estudo sobre elas, né? E são modos de preparar simples, que qualquer um pode aprender. E assim, ó, isso, além de ser nutricionalmente muito importante, eles também, economicamente, é bem viável, né? Porque muitas vezes são plantas que estão invadindo ali o teu canteiro, né? Então, saber aproveitar essas plantas seria muito importante. A gente, como tu sabe, trabalha muito com uma alimentação baseada em plantas, né? Então, a gente fala um pouco, assim, sobre o não uso de alimentos de origem animal. Hoje, existem inúmeros estudos no mundo mostrando a reação inflamatória que esses produtos de origem animal provocam no nosso organismo, né? A gente tem um exemplo bem evidente com vários estudos mostrando que a incidência de câncer de mama no Rio Grande do Sul é muito mais alta que o resto do Brasil pelo consumo excessivo de alimentos de origem animal por parte das mulheres, e que a retirada desses alimentos produz grandes melhoras na saúde de quem desenvolve esse tipo de patologia. Além disso, outros cânceres associados à alimentação rica em produtos de origem animal. Por outro lado, existe uma grande movimentação por parte desses setores que se veem extremamente ameaçados no dia de hoje, mas que não estão mais conseguindo esconder isso, né? E que estão contra-atacando, né? Dizendo que a proteína animal é essencial, né? Para a nossa nutrição, e a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente consegue proteínas no reino vegetal de excelente qualidade, de muito boa biodisponibilidade. Um outro exemplo simples que a gente cita, que as inflamações de muco das vias aéreas superiores estão diretamente relacionadas com a alimentação rica em laticínios, né? Então, existem muitas evidências científicas hoje, posso até me colocar à disposição para disponibilizar isso, porque é uma coisa assim que a gente não pode mais esconder, a gente tem que conversar sobre isso, né? Existem alternativas de alimentações extremamente saudáveis, baseadas em vegetais, com uma dieta com frutas, verduras, sementes, oleaginosas, né? Leguminosas, que podem dar uma nutrição completa, saudável, fazer desaparecer processos inflamatórios crônicos, como as doenças reumáticas, né, entre outras, né, e principalmente nas crianças, que a gente vê muito, aquelas crianças cheias de secreção, catarro, com problemas sérios de respiração, que está diretamente relacionada com laticínios, mas também com essa enorme quantidade de alimentos ultraprocessados, né. As crianças estão, assim, sendo intoxicadas, porque não é alimento, é química, né, o que elas estão se alimentando. E farinhas, por exemplo, de péssima qualidade, né?
Essa relação também que temos hoje, né, do conhecimento sobre o excesso de alimentos que colocamos para dentro do nosso organismo como se fosse algo bom, né, e se sabe hoje que não é. Então, o excesso, né, o excesso, e que gera uma acidificação também do organismo. Tem isso também?
Uhum. Com certeza. A humanidade, ela nunca teve uma quantidade tão grande, Beverly, de alimento disponível. Durante toda a evolução da nossa história, a partir do momento da agricultura, a gente sempre teve períodos diretamente relacionados com os ciclos da natureza em que tinha menos disponibilidade de alimento. Então, o homem, ele se alimentava com uma quantidade muito menor de alimentos, e isso tem inúmeros estudos em inúmeras culturas. E a gente sabe que esse excesso de alimentação, e além disso, de péssima qualidade, está gerando todas as doenças que a gente tem hoje, desde as doenças crônicas degenerativas, os cânceres, muitos distúrbios psiquiátricos diretamente relacionados com a má alimentação.
Perfeito.
Os estudos que mostram que o nosso intestino é o segundo cérebro mostram que, a partir dali, a gente gera muitas toxinas que acidificam o nosso organismo, né?
Tem uma ideia, né, que tem que cozinhar tudo. Nem tudo precisa ser cozido ou cozido de uma maneira muito intensa, né, para evitar que a gente tenha o esforço da mastigação, porque a mastigação é extrema. A gente deixou, né, de olhar para a importância que a mastigação tem. Então, eu queria te perguntar sobre isso, né?
A gente tem uma enzima na saliva que ela é muito importante que ela entre em contato com o alimento. Então, esse é o motivo da importância da mastigação, além de diminuir a estrutura desse alimento, né? Então, a mastigação, ela tritura, mas além disso, ela embebe esse alimento em saliva e ali mesmo já se inicia o primeiro processo da digestão. Quando esse alimento cai no estômago com a pectina da saliva, a gente já consegue ter, esse alimento já sofreu uma ação enzimática que favorece as próximas reações enzimáticas que vão ocorrer sobre ele para absorção. Então, a mastigação é super importante para diminuir o tamanho do alimento e para que ele seja embebido numa enzima que vai ser responsável pelo primeiro processo da digestão. As pessoas às vezes dão duas mastigadas e engolem o alimento inteiro, né? Então, um processo da digestão já não ocorreu. Outra coisa é o tipo do alimento, né? Esses alimentos altamente industrializados, processados, cheios de conservantes, acidulantes, venenos, né? É muito complicado, né, para a digestão, né? Beverly, se a gente, por exemplo, assim, ó, um legume, ele deveria mal e mal ser aquecido, né? E que ficasse muito crocante e, de preferência, não fosse cozido em água. Se ele pudesse ser cozido, assim, só dar uma esquentada no vapor. Aí ele fica um alimento crocante, que a gente vai ter que mastigar mais, mas que perdeu muito pouco dos seus nutrientes, né? Então, isso é uma coisa muito, muito importante. Às vezes as pessoas cozinham na água e durante muito tempo esse alimento perde muito do seu valor nutricional, né? Uhum. E é uma coisa super importante o saber preparar o alimento. As pessoas hoje têm cada vez menos tempo para se dedicar a isso, mas eu acho que tudo isso que está acontecendo nos faz repensar isso. A gente tem que ter um tempinho durante o dia que seja para cuidar da nossa alimentação e dos nossos filhos. Porque às vezes a gente manda as crianças para um lado e para o outro, a gente não sabe o que eles estão comendo, né? Uhum. A gente tem que dedicar uma parte do dia, por isso que a gente incentiva muito ir na feira, para você comprar o seu alimento. A gente ajuda a ensinar algumas coisas que a pessoa não sabe, a gente sempre fala sobre dicas de como cozinhar de forma saudável. E assim, ó, e que a pessoa disponibilize um tempinho, eu acho que é uma questão de organização. Eu sei que a vida é muito corrida, mas isso é uma forma essencial da gente promover saúde. É muito melhor isso do que passar na farmácia, que tem duas a cada quadra, todos os dias comprar um remédio para dor de cabeça, para dor de barriga, né? Para essas inúmeras dores que muitas vezes estão diretamente relacionadas com a nossa má alimentação.
Quanta coisa pra gente aprender, né? E a feira é um espaço para tudo isso. Aproveitar e fazer uma festa a cada edição da feira, né, André?
Porque a gente insiste muito que as pessoas comprem dos agricultores, porque isso valoriza o agricultor e promove saúde, tanto do agricultor quanto do consumidor, né? E eu acho que essa relação de ir lá, não só comprar, de conversar, de saber como o alimento está sendo produzido, se está na época ou não está, né? E daí tu te organiza para preparar em casa, ó, semana que vem eu sei que vai ter tal coisa, então eu vou comprar e vou organizar. E as dicas que a gente pode dar também com o maior prazer, sabe? A gente aprende muito com os consumidores, também, sabe, nessa troca, né, nesse compartilhar. Então isso é uma coisa nossa muito, muito legal, sabe?
Andréia, muito obrigada, viu, pela entrevista. Um forte abraço e até a próxima. Você ouviu a integrante da Associação Feira Ecológica e produtora orgânica, Andréia Basso. E no próximo bloco, Semana do Dia da Árvore reacende a importância do papel deste elemento da natureza no controle de temperatura, na qualidade do ar e no bem-estar humano. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade vai ao intervalo. Nós voltamos já. Música.